Nós temos estado a olhar para este livro mais conhecido e lido em todo o mundo, que é a Bíblia. E estamos no livro do Êxodo, porque a Bíblia é constituída por vários outros livros. E dentro dela encontramos o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, que são logo os dois primeiros livros. Nós já vimos o livro do Gênesis, neste momento estamos a analisar o livro do Êxodo. E vamos no seu capítulo talvez mais importante, diríamos assim. O ponto mais alto deste livro do Êxodo é o capítulo 12. E se você não está a sintonizar agora, então chegou no bom momento. Este, sem dúvida, é um capítulo de viragem para a compreensão daquilo que Deus tem, não só para o povo de Israel, que era o caso ali, mas para toda a humanidade. É interessante ver que o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi oferecida por nós. De facto, este livro do Êxodo, capítulo 12, fala acerca de Cristo. É interessante. Talvez você nunca tivesse refletido sobre isso, não é? Pensar que o Velho Testamento falava de Cristo. É verdade. O Velho Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E aqui a Páscoa, que é iniciada no Egito ainda, Deus dá orientações como o povo deveria celebrar esta cerimónia de libertação, aponta diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. É exatamente por isso, não sei se já reparou, que quando celebramos a Páscoa, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus morreu exatamente como o Cordeiro de Deus, como este Cordeiro que nós vamos ver aqui no capítulo 12, que de alguma forma é sacrificado por cada família, por cada grupo de pessoas que se junta naquela casa. Ainda hoje, Jesus Cristo é o cumprimento desta promessa de Deus de que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Não sei se está lembrado, quando lemos o livro do Gênesis, falámos desta promessa dada por Deus a Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam benditas. E encontramos este cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 12 do livro do Êxodo, temos uma referência mais a Jesus Cristo, esse Cordeiro de Deus que é entregue por cada um de nós. É verdade que não aparece aqui no livro do Êxodo, capítulo 12, o nome de Jesus. Portanto, não estou a dizer isso. Mas quando nós analisamos a Bíblia, quando nós vemos todas as referências da Bíblia, temos que as ter em conta como um todo. Apesar de serem vários os livros da Bíblia, por outro lado, a Bíblia é um só livro. E o tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso vamos, talvez, para o texto que é, creio, o mais importante, é passarmos então a olhar para este texto bíblico. Diz assim o capítulo 12, verso 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esta é a nova, digamos assim, época que vai inaugurar o tempo do povo de Israel. Deus vai começar, inclusive, a dar um calendário para a nação de Israel se regular. E esse calendário é iniciado pelo dia da libertação. Este dia é uma libertação verdadeira física, verdadeiramente física, mas acima de tudo é uma orientação que Deus está a manifestar para o futuro de algo que Deus iria fazer por cada um de nós, que é uma libertação a nível espiritual. Esta Páscoa simbolizava, de facto, o dia da libertação para o povo de Israel. Talvez teria um sentido idêntico ao nosso 25 de Abril, ou ao início logo do reino, quando o nosso primeiro rei começou a desbravar terreno. É algo semelhante para os israelitas este dia da libertação do Egito, é algo semelhante para nós quando fomos libertados de alguma situação que nos oprimia, de algumas situações que limitavam a liberdade dos povos. E assim este ficou como um marco histórico para os israelitas, este dia de Páscoa. Era exatamente isso que Deus queria trazer, um memorial para este povo, ficar na memória do povo um dia importante. E esse dia simbolizava a libertação do povo da escravidão do Egito. Deus iria fazê-lo através de um sacrifício, o sacrifício de um animal. Esse animal que seria de alguma forma sacrificado e o seu sangue seria colocado em volta das portas para ficar como marca, para ficar como sinal. pois Deus iria agir de uma forma justa e de uma forma também que iria marcar a mentalidade e as emoções daquele povo de Israel, mas também do povo egípcio. Tudo isto acontece então pelo poder de Deus e de alguma forma Deus faz isso para manifestar a sua libertação a cada um de nós. Esta penalidade que era necessário para que houvesse libertação, esse derramamento de sangue para que houvesse de alguma forma o retirar da culpa, é exatamente o mesmo que Jesus Cristo fez. Um texto da Bíblia em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. E é exatamente o que Deus faz através da pessoa de Jesus Cristo e o Espírito Santo torna esse sacrifício real para nós. É por isso também que um outro texto, um outro profeta diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pela ação de Deus que a libertação pode vir até si e a mim, não por grandes sacrifícios meus ou seus, não por força nem por violência, mas pela ação do próprio Deus. E Deus irá agir nas famílias de Israel. Digamos assim que Deus começou esta obra de libertação e de proclamação da verdade em Israel e era de alguma forma este começo desta nação. A nação de Israel estava a começar neste dia, celebrando esta cerimónia. E o ênfase ainda que era dado na família, eram as famílias que se deveriam juntar, ainda mesmo assim era uma nação que estava a surgir. É necessário lembrar que as nações são constituídas por famílias. Digamos assim, a família é o tijolo de uma grande muralha, que é a nação. E é esta obra de instituir uma nova nação que Deus está a fazer, ao trazer a Páscoa para ser celebrada pelos israelitas. Esta cerimónia que nós vamos ver tem grande impacto na vida e na família de Israel. E é necessário que eles entendam bem aquilo que estão a celebrar. Continua o texto bíblico dizendo, no verso 3, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui temos alguns pontos interessantes a realçar. O primeiro é que o cordeiro é para cada família, segundo cada casa, segundo cada família. Temos uma celebração aqui, uma celebração familiar. O cordeiro fala do sangue que deve ser exposto, colocado na ombreira da porta também. E esta é outra verdade que deve ser também anunciada. Por um lado, a família é o elo fundamental. Por outro lado, também o sangue era algo que iria ficar marcado na ombreira de cada casa. Diz o verso 4 ainda, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro era para ser comido por toda a família. Mas se as famílias fossem pequeninas para, enfim, um cordeiro só, então eles deveriam convidar outras pessoas, outras famílias, para estarem nesta ceia, para celebrarem esta cerimónia de libertação. Aqui podemos ver a importância que Deus dá, quer à família, quer aos relacionamentos interpessoais. Cada vez mais na nossa sociedade nós vamos vendo que os indivíduos estão se afastando cada vez mais um do outro, cada vez mais estão fechados sobre si próprios. E neste momento, em tempos de grandes tecnologias, em que vemos telemóveis por todo lado, vemos aparelhos que nos dão acesso à internet por todo lado, mas cada vez mais as pessoas sofrem de solidão, cada vez mais cada um está fechado no seu próprio mundo. Deus aqui traz à nossa reflexão esta ideia importantíssima que é o estabelecermos relacionamentos, o mantermos estes laços de amizade, estes laços fraternais que são fortes para nos unir e para nos suportar na hora difícil. São as famílias que são a base de qualquer sociedade. E a partir do momento que as famílias são atacadas, a partir do momento que há uma desestruturação nas famílias, então torna-se difícil que uma sociedade esteja saudável, viva de uma forma saudável o seu dia-a-dia. É necessário retomarmos estes princípios, valorizarmos as famílias e darmos ênfase a esses relacionamentos que são extremamente importantes. Este cordeiro deveria ser morto e a sua carne deveria ser comida. porém o seu sangue teria de ser exposto nas ombreiras das portas, deveria ficar exposto para fora, manifestando de facto esta relação que esta família tinha com Deus. Uma relação baseada na obediência, uma relação baseada naquilo que Deus tinha dito. De alguma forma, isto significava uma manifestação de fé que este povo iria fazer. Este sangue derramado, este sangue colocado em torno das ombreiras das portas, simbolizava a libertação do povo de Israel. E no verso 5 diz o texto o seguinte: "O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito." Estes cordeiros deveriam ser especiais, deveriam ser novos e deveriam ser sem qualquer doença, sem qualquer defeito. E ainda diz o texto o seguinte: "E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde." Cada família deveria então juntar-se e ter estes animais preparados para esta ceia. Eles deveriam ser mortos para, de alguma forma, celebrar esta libertação de Deus. Certamente, milhares e milhares de cordeiros foram mortos naquela noite para que o povo de Israel pudesse encontrar libertação, para que o povo de Israel não fosse tocado por esses anjos que iria passar. Mas qual o sentido mais profundo deste texto? Nós já temos dito aqui e certamente vamos repeti-lo. Está lembrado porque é que era necessário este cordeiro? Certamente, é isso mesmo. Ele apontava para a pessoa de Jesus Cristo e ele era a manifestação da fé que o povo colocava em Deus. Eles sabiam que era necessário obedecer a Deus e eles, ao tomarem esse cordeiro, estavam a dizer que confiavam em Deus e naquilo que Deus tinha dito para a sua libertação. Até à data, todos os milagres que Deus havia feito no Egito não requeria do povo de Israel qualquer ação. Eles simplesmente estavam a assistir à manifestação do poder de Deus. Agora, para este último milagre, Deus está a pedir ao povo uma ação. É necessário que eles exerçam a sua fé e é necessário que eles tomem algumas providências. Se juntem como famílias, possam assar este cordeiro junto, celebrar esta festa de comunhão, chamar-se, são pequenas famílias, chamar os seus vizinhos e estarem juntos nesta festa de comunhão e agirem em fé, sabendo que é a orientação de Deus que é importante. Eles pegavam então nesse sangue desse cordeiro e colocavam à volta das suas portas. E dessa forma eles esperavam em fé que Deus os iria guardar. Não por causa de si mesmos, não por causa do cordeiro, mas por causa da palavra de Deus. Diz o verso 7: "Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga das portas, nas casas em que comerem." Os filhos de Israel então tinham estas orientações dadas por Deus para se resguardarem, para ouvirem e cumprirem aquilo que Deus estava a dizer, para se resguardarem do anjo que iria passar em todo o Egito, para, de alguma forma, fazer a última justiça que tinha que ser feita. "Naquela noite", diz ainda o verso 8, "comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fessuras." Vemos aqui orientações bem específicas de como esta Páscoa deveria ser comida. É, no entanto, fantástico ver como Deus orienta o povo para celebrar esta vitória, esta libertação que o povo iria experimentar. Era necessário fé da parte do povo para agir desta maneira. Eles continuavam ainda escravos. No entanto, eles já estavam a celebrar a sua vitória sobre a libertação. Eles estavam já a comemorar, digamos assim, a sua liberdade, ainda que permaneciam no Egito. No entanto, Deus estava a dar orientações muito claras sobre a forma como eles deveriam fazer. Eles deveriam estar em família e deveriam manter esses laços familiares, reforçá-los até. Se necessário, se forem uma pequena família, deveriam convidar então os seus vizinhos para comerem esta Páscoa. Hoje em dia, infelizmente, muitas vezes temos feito opções na nossa vida familiar que colocam em risco a segurança, a unidade das famílias. E muitas vezes se discute a desunião nos lares. É necessário retomarmos e lembrarmos estes princípios da Bíblia. Coisas que podem prejudicar as nossas famílias devem ser postas de lado. Aqui o texto nos lembra como esta cerimónia deveria ser feita. não deveria haver fermento entre o povo, a carne deveria ser passada pelo fogo e não pela água. Isto tem algum sentido para cada um de nós? Talvez o fogo nos possa indicar a pureza e o juízo de Deus. Por um lado, aquela carne não deveria ser cozinhada, não deveria ser guisada, não deveria ser cozida, deveria ser passada pelo fogo. E esse fogo, normalmente na Bíblia, simboliza exatamente a pureza e juízo. E o povo de Israel, de alguma forma, teria de se purificar para se relacionar com Deus. Isso era a atitude que o povo devia ter para poder começar esta nova nação, para poder começar este novo relacionamento com Deus. Eles deveriam ter essa sua consciência purificada. O pão sem fermento mostra-nos também que a pessoa deveria de agir sem hipocrisia, deveria de estar de uma forma transparente. E nós certamente estamos lembrados daquilo que Jesus dizia aos seus discípulos para eles se acautelarem do fermento dos fariseus. E nesse sentido, Deus aqui fala também ao povo sobre isso, dizendo que eles deveriam comer esses pães sem fermentos. Deus quer manifestar o amor ao seu povo e uma relação sincera e transparente com eles. Mas é necessário que cada um de nós, cada um do povo de Deus, tenha essa atitude de transparência, de sinceridade diante de Deus. Eu creio que muitas vezes nós temos uma ideia errada acerca de Deus. Creio que confundimos o Deus da Bíblia muito mais com um Deus romano ou um Deus grego do que com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, este Deus que nos amou. Pois às vezes nós temos esse conceito de que Deus está lá sentado num trono, algures nos céus, com uns raios nas mãos, pronto para fulminar qualquer humano que se porte mal. Deus não é assim. Deus é um Deus de amor e as suas ações são premiadas sempre com o seu amor. A Bíblia nos diz claramente isso, que Deus nos amou de tal maneira, a si e a mim, de tal maneira Deus nos amou que Ele deu o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por si e por mim. E um Deus que faz isto não é certamente aquela ideia que nós temos de um Deus tirano ou um Deus mau. De forma alguma, Deus quer manifestar o seu amor para consigo e para comigo. Ele o fez através da pessoa de Jesus Cristo. E não sei se está lembrado daquele texto bíblico que o próprio Jesus diz que Ele é o pão da vida. Então este pão simboliza, por um lado, a sinceridade do povo, por outro lado, simboliza também a própria pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo que permanece para sempre. É o próprio Jesus que diz de si próprio que Ele é o pão da vida. E por isso, talvez aqui este simbolismo também apontando para a pessoa de Jesus. Como eu disse, toda a Bíblia fala de um só tema. Esse tema é a própria pessoa de Jesus Cristo. E aqui, mais uma vez, Deus traz estes simbolismos à nação de Israel para que eles estivessem preparados, apontando para aquele que seria o seu filho, aquele que viria ao mundo para libertar o povo da escravidão. Não da escravidão de um jugo dos egípcios ou dos romanos, mas da escravidão do pecado. Isso foi o que Jesus Cristo veio fazer, para libertá-lo a si dos seus vícios, para libertar-me a mim dos meus pecados, para libertar a cada um de nós daquilo que nos amarra e que nos faz ficar presos, angustiados, muitas vezes sentindo solidão no nosso íntimo. Deus veio para nos libertar, para nos dar uma nova vida e uma vida abundante. E é isso que Ele está a oferecer neste momento. Ao celebrarmos a Páscoa ainda hoje, relembramos essa vitória de Jesus Cristo. É verdade que o povo de Israel começou por celebrar essa Páscoa, relembrando a libertação do Egito. Mas hoje podemos dizer que Jesus Cristo veio para nos libertar, não da escravidão do Egito, mas para nos libertar da escravidão do nosso pecado, para nos libertar da escravidão do nosso próprio eu, para nos dar uma vida abundante, de alguma forma para podermos ter prazer em viver o nosso dia-a-dia. E é exatamente isso que Cristo quer fazer na sua vida também. Ele quer transformar a sua vida. Também vemos neste texto ainda que havia ervas amargas. Isso de alguma forma para que o povo se pudesse lembrar do seu passado. Não significa que nós devemos ter um sentimento saudosista ou devemos ter sempre essa ideia de estar amargurados, mas a ideia é que isso fique como lembrança, para que nós possamos valorizar a mudança que aconteceu na nossa vida. E é esse o simbolismo também aqui destas ervas. No verso 10 continua o texto dizendo: Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Vemos como o povo deveria agir, relembrando então esta libertação que Deus iria fazer. Eles deveriam estar preparados para sair logo pela manhã da terra do Egito. Por isso eles deveriam ter os seus vestimentos prontos, ter as sandálias nos pés e o cajado na mão, como se fossem já de saída. Estas eram as orientações que Deus estava a dar ao seu povo. No verso 12 diz ainda, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui está claramente a manifestação de Deus, mostrando que o juízo era essencialmente contra os deuses egípcios. Estes deuses falsos que tinham, de alguma forma, sido usados para enganar o povo. Certamente os homens religiosos daquela época no Egito usaram esses ídolos para enganar a multidão. E Deus queria manifestar o seu poder, mostrando que aqueles ídolos de nada serviam e nada eram. Esta era a grande mensagem que Deus estava a deixar pelas pragas, pelas maravilhas que Deus estava a operar no Egito. Diz ainda o verso 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse sangue era então o simbolismo do próprio sangue de Jesus Cristo, que ainda hoje nos livra da condenação e nos livra do nosso pecado. Este sangue era o sinal nas casas, diz o próprio texto. É exatamente assim que Deus se relaciona ainda conosco, olhando para nós, não pelas nossas falhas, mas olhando para nós pelo sangue de Jesus Cristo. E é exatamente por causa desse sangue que nós hoje podemos ter acesso a Deus. E talvez, se você compreende isto, talvez é a hora de você parar e dizer a Deus: Senhor, eu quero receber esta libertação. Estou escravizado por vícios que eu tenho, mas eu quero abandonar isso. E eu sei que pelas minhas forças não consigo. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, eu peço essa libertação. E é no nome do próprio Jesus que eu oro. Se você fez esta oração sincera, Deus certamente irá cumprir a promessa de libertação que Ele traz através da pessoa de Jesus Cristo. Se você aceitou este desafio de fazer esta oração, então diga-nos alguma coisa. Eu gostaria de receber algumas informações daqueles que Deus está a transformar através do poder da sua palavra. Este é o meu desejo. Nós no próximo programa iremos continuar a olhar para o povo de Israel. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.